Senhoras e senhores deputados, peço um momento de tranquilidade para ouvirmos o senhor deputado André Silva do PAN. Por favor.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor primeiro-ministro, senhores membros do governo. A situação sanitária que vivemos é calamitosa e a sua gravidade continua a crescer, apesar dos esforços e das medidas gravosas já adotadas. Portugal é o país do mundo com o maior número de novas infecções por dia. O descontrole das novas infecções por Covid-19 está a colocar o Serviço Nacional de Saúde sob uma pressão sem precedentes, com profissionais esgotados depois de 10 meses de combate e com unidades de internamento e cuidados intensivos a rebentar pelas costuras. Atingimos o limite. O aumento da transmissão de casos é exponencial. Não existe um controlo na comunidade. Faltam recursos humanos para responder a esta situação, em particular no Serviço Nacional de Saúde. As simulações matemáticas dizem-nos que serão necessários pelo menos 45 dias de confinamento para que o esforço que está a ser feito pelas pessoas possa ser eficaz. Para sairmos deste ciclo, para reduzir e inverter os números desta terceira vaga, têm de ser tomadas medidas determinadas e difíceis, que mantenham o distanciamento, que reduzam ao máximo os contactos e que controlem os surtos. Mas este confinamento geral só faz sentido se todos e todas estivermos no mesmo barco para que o esforço valha a pena, para que não continuemos em perpétuos ciclos de confinamento, desconfinamento, com os elevados impactos sociais, económicos e emocionais que já sabemos que acarretam. Temos consciência de que o instrumento do estado de emergência não se pode usar de ânimo leve, uma vez que acarreta a restrição de direitos fundamentais e tem consequências severas na economia, na vida, na saúde e no bem-estar emocional das pessoas. Mas considerando o presente quadro sanitário e o resultado dos modelos de previsão apresentados, não existem alternativas à declaração do estado de emergência. Assim, o PAN votará a favor da sua renovação. Mas todo este sofrimento tem de valer a pena e por isso exigimos ainda mais do Governo. A evolução da situação social é bastante preocupante, sobretudo quando consideramos os problemas que atingem os grupos mais vulneráveis da população, como são os idosos, os doentes crónicos e as pessoas com deficiência, enquanto aumentam os níveis do desemprego e das situações de pobreza e de exclusão social. É urgente que o Governo avance com as medidas complementares para as empresas. É urgente a criação de um apoio às despesas de tesouraria das micro, pequenas e médias empresas ou a criação de um regime excepcional de majoração das despesas com o pessoal. Só assim poderemos evitar um aceleramento das insolvências e da perda de rendimento das pessoas. Mas também importa chamar a atenção do Governo para o problema da saúde mental. Se já antes da crise era uma área com falta de investimento e recursos, deve agora, mais do que nunca, ser uma aposta vital para Portugal e para a vida das pessoas. A sustentabilidade do país não pode ser feita sem uma população psicológica, emocional e fisicamente saudável. O PAN sabe que é possível desde já prevenir e acautelar os potenciais impactos do confinamento na saúde mental das populações. Tal faz-se garantindo os meios e recursos para o acompanhamento atempado de todas as situações, minimizando o risco de agravamento de sintomas. Senhor Primeiro-Ministro, há quase 3 anos que está por finalizar o concurso para a contratação de 40 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde. O impacto na saúde mental não se confina à duração da crise sanitária, os seus efeitos serão muito mais extensos e duradouros. Não podemos fechar os olhos a esta realidade. É preciso agir já, prevenir de forma a minimizar o risco associado à perturbação mental do confinamento e planear a integração dos recursos e meios no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas e universidades, nas empresas e nos lares. Mas há outros impactos que a pandemia trouxe, porventura mais escondidos, não falados. São muito preocupantes os resultados preliminares do estudo da Escola Nacional de Saúde Pública. 34% das pessoas inquiridas reportaram terem sido vítimas de algum tipo de violência doméstica pela primeira vez durante a pandemia. Flagelo que parece ter afetado, na maioria, as pessoas menos escolarizadas, com dificuldades económicas ou que se viram prejudicadas nos seus empregos. Mais preocupante ainda é o facto da esmagadora maioria destas pessoas não ter pedido ajuda por se sentir constrangida com a situação, terem receio de o fazer ou por considerar que não iria ter resposta. Senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, apesar do necessário confinamento, não podemos empurrar para o caminho do medo e do silêncio quem vive atualmente em situação de risco. É necessário que com esta renovação, que o PAN acompanha, estejam garantidas respostas sociais de proteção às vítimas de violência doméstica, de crianças e jovens, pessoas com maior vulnerabilidade física e psicológica, como idosos e pessoas com deficiência. Um país digno e justo não abandona nenhum dos seus cidadãos, muito menos em situação de crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Na última renovação do estado de emergência, terminamos a nossa intervenção afirmando o seguinte: existe uma emergência de proteção da saúde dos portugueses, de manutenção dos postos de trabalho, de apoio às micro, pequenas e médias empresas, de investimento na cultura, de mudança de políticas na proteção e conservação da natureza. O que é preciso é que o Estado responda com celeridade a essa emergência. Chegados aqui, na discussão de mais uma renovação do estado de emergência, impõe-se a pergunta: para que serve, então, o estado de emergência? Procuraremos contribuir para a resposta a esta questão em três ou quatro aspectos. O primeiro dos quais já aqui foi referido vezes e vezes sem conta. O estado de emergência não foi necessário até hoje para tomar as medidas de urgência necessárias para reforçar o SNS. E diga-se, para essas, até há meios que foram aprovados no Orçamento de Estado. Contratação de pessoal, investimentos imediatos, reforço da capacidade de resposta. Para nada disto é preciso o estado de emergência. Mas esta é a questão central dos dias de hoje. Aqui é preciso responder com a celeridade de que falávamos há 15 dias. O segundo aspecto refere-se aos custos de confinamento para as famílias, designadamente na eletricidade. O Estado português obriga centenas de milhares de pessoas a ficar em casa, transferindo custos de empresas e do Estado para as famílias. E em muitas áreas, sem obrigar as empresas a assumir todos os custos que anteriormente eram seus. Ora, as habitações em Portugal não estão preparadas para esta situação e particularmente para as baixas temperaturas que se têm feito sentir. O estado de emergência não faz falta para dar resposta a esta questão simples. É necessário reduzir os custos de energia para tornar a vida das famílias suportável. Em reunião com o Governo, os Verdes propuseram isso mesmo ao Sr. Primeiro-Ministro, que respondeu ter compreensão para o problema. Passadas três semanas, perguntamos quando, como e quanto. Ontem, o Sr. Ministro do Ambiente dizia que as faturas de janeiro e fevereiro já trarão refletidas essa medida. Se o pregador não faltar à verdade, restam as perguntas quanto e como. No debate do Orçamento de Estado, os Verdes propuseram que a EDP, empresa com lucros às centenas de milhões, fosse também chamada a dar o seu contributo para os custos decorrentes da Covid. Mas essa proposta foi rejeitada. E não nos respondam com a eficiência energética, pois as medidas para a melhorar já deviam ter sido tomadas há muito, mas os seus resultados não terão efeitos imediatos e os portugueses precisam de ajuda agora. O terceiro aspecto é a resposta aos pais, que têm de ficar com as crianças em casa porque as escolas estão fechadas. A solução que o Governo tem para eles é ficarem em casa e perder um terço do ordenado, porque são considerados em assistência à família. Ora, eles estão em casa porque o Estado os obriga. Por outro lado, os pais que estão em teletrabalho têm de ficar com os filhos, a cumprir com as suas obrigações laborais, sem sequer ter direito a invocar assistência à família. Como é possível estar 8 horas em frente a um computador ou a um telefone e ter que cuidar de uma, duas ou três crianças? Não apenas colocam os pais trabalhadores em conflito com as empresas porque não conseguem fazer o seu serviço, como os trabalhadores pais em conflito com os seus filhos e consigo próprios porque sentem que falham no acompanhamento familiar. Onde está o estado de emergência para responder às questões que aqui se colocam? Um último aspecto prende-se com a atenção que é necessário dar aos mais desprotegidos. Os últimos dados indicam o aumento da violência doméstica, seja sobre mulheres, seja sobre idosos. E também indicam os impactos nos idosos que vivem sozinhos, que são cada vez mais significativos. A situação que estamos a viver implica maior permanência de vítimas e abusadores em espaços comuns, com consequências muito graves. Os serviços de acompanhamento destas situações já estavam no limite antes e têm ainda mais dificuldades agora para acompanhar todos os casos. Também aqui, o estado de emergência serve para nada. Se o estado de emergência serve para nada, para além de limitações de liberdades, as quais os portugueses demonstraram que, percebendo o seu alcance, acatariam sem imposições, a saída deve ser, uma vez mais, a emergência na resposta do Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Bem visto, bem visto.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, percebemos hoje com este decreto que o encerramento de fronteiras era a chave do que deveríamos ter feito há muito tempo. E agora que olhamos e pensamos em encerrar fronteiras, que este decreto permite encerrar fronteiras, agora que olhamos para os melhores exemplos e que todos os melhores exemplos encerraram fronteiras, percebemos que erramos. Mas também percebemos que erramos quando são os outros a fechar-nos as portas, como a Alemanha, que agora proíbe quem viaja de Portugal de lá entrar. Pior não podia ser. Mas permitam-me também dizer que não só somos o pior exemplo do mundo em novos casos, somos também, e doutor Rio, permita-me discordar, porque não foi falta de coragem do Governo que foi proibido o ensino à distância. Foi porque os computadores que foram prometidos nunca foram trazidos. E porque soubemos hoje pela imprensa que foram comprados 8 meses depois de terem sido prometidos. É por isso que foi proibido ensinar à distância, é por isso que se encerraram escolas e é por isso que se zigue-zagueou entre o ensino em Portugal, brincando-se com pais, com crianças e jovens, numa das alturas mais dramáticas da nossa história. Mas para a nossa vergonha, são os outros que vêm de fora para nos apoiar e temos médicos alemães e outros de outros países da Europa a dizer que precisam de ajuda, nós cá estamos. A velha estratégia da mão estendida ao mundo e à Europa que nos devia envergonhar a todos nesta altura de luta contra a pandemia. Mas pior, damos e daremos vacinas a políticos quando os portugueses lá fora ainda não foram vacinados, quando profissionais de saúde ainda não foram vacinados, quando bombeiros ainda não foram vacinados e quando polícias ainda não foram vacinados. Só há uma palavra, vergonha, que é aquilo que podemos dizer nesta casa quando vacinamos políticos à frente de cidadãos que estão a morrer na linha da frente. No meio de tudo isto, Senhor Primeiro-Ministro, que aqui está diante desta Câmara, Portugal consegue o pleno de descer no índice da corrupção e ter a pior prestação desde 2012. Vergonha, vergonha de um país que não sabe lutar com a pandemia. Senhor Presidente, vou terminar apenas, vou terminar, Senhor Presidente, com uma frase da deputada socialista Joana Sá Pereira, que disse: o vírus teve, diria, o azar de encontrar pela frente um governo capaz. Que fique para a história a avaliação desta frase nesta Câmara. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra pela Iniciativa Liberal, Senhor Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A cada renovação do estado de emergência, o panorama da pandemia em Portugal é mais sombrio. Do propalado milagre português da primeira vaga, passámos ao lugar de pior país do mundo, repito, pior país do mundo nas últimas semanas, no que toca a infectados e fatalidades por milhões de habitantes. Um sistema de saúde a rebentar pelas costuras,